DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está Francisca Bicho, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. O processo à revelia dos presumíveis assassinos de Rafik Hariri começou hoje em Haia, 9 anos após a morte do ex-primeiro-ministro libanês e de 21 outras pessoas num atentado com um carro armadilhado em Beirute. O Tribunal Especial para o Líbano, apoiado pela ONU, deve julgar 4 outros presumíveis do atentado contra o chefe da comunidade sunita no Líbano. Os 4 homens, todos em fuga, são membros do Hezbollah xiita. Aumentou a violência na República Centro-Africana, onde pelo menos 7 corpos foram encontrados sem vida em Bangui. Fontes militares disseram que novos incidentes tiveram lugar na madrugada desta quinta-feira entre milícias armadas não identificadas num bairro do norte da capital do país. A União Africana lançou um apelo para o reforço urgente das forças africanas da missão MISCA, por forma a acelerar o regresso das populações civis aos seus lares e impedir novos massacres. A 2 meses das eleições gerais na Guiné-Bissau, a 16 de março, o país está à espera que o Parlamento altere a lei eleitoral e assim evite novo adiamento da votação, explicaram à agência Lusa fontes ligadas ao processo. Segundo a lei, é a altura de afixar em locais públicos os cadernos eleitorais, mas após várias dificuldades, o recenseamento foi prolongado e ainda decorre pelo que a solução para salvar a data das eleições passa por um encurtamento de prazos legais. As alterações à lei já terão sido concertadas entre os principais representantes políticos, militares e da sociedade civil da Guiné-Bissau numa reunião realizada a 4 de janeiro na capital, segundo referiu na altura o porta-voz do governo de transição, Fernando Vaz, mas a ratificação cabe à Assembleia Nacional Popular. A Minera Vale vai indemnizar as famílias de camponeses residentes do bairro 25 de Setembro, em Moatize, centro de Moçambique, afetadas pelas operações de exploração de carvão da empresa brasileira naquela região. Num comunicado distribuído hoje, a Vale anunciou ter chegado a um desfecho pacífico nas negociações com as famílias de camponeses e as autoridades governamentais da província de Tete. Em dezembro, cerca de 300 de famílias manifestaram-se contra o plano de indemnizações da empresa, bloqueando os acessos à mina de Moatize, que a Vale explora. As famílias que foram deslocadas da zona da mina para o bairro 25 de Setembro, a quando do início das atividades de exploração de carvão da Vale, reivindicaram compensações pela perda dos seus terrenos agrícolas. O Fundo Monetário Internacional, FMI, mostrou-se hoje satisfeito com os resultados macroeconómicos que Moçambique obteve durante 2013, como o crescimento muito elevado da economia e a estabilidade da inflação, deixando, no entanto, alertas à política de investimento público do governo moçambicano. Na análise aos principais indicadores macroeconómicos do último ano, Moçambique obteve nota positiva do FMI, que esta quinta-feira apresentou em Maputo alguns resultados da primeira revisão do programa económico do governo moçambicano, apoiado pela organização. O crescimento do produto interno bruto de 7,1% e um desempenho fiscal que superou as metas, influenciado por receitas extraordinárias de mais-valias no setor dos recursos naturais. O presidente da Guiné Equatorial foi hoje condenado por um tribunal de Paris por processo abusivo por ter apresentado queixa por difamação contra uma televisão francesa que o descreveu como ditador corrupto. Teodoro Obiang foi condenado a pagar indemnizações no valor de 1.000 euros ao presidente da televisão France 5 e de 1.500 euros aos jornalistas Axel de Tarlet e Marie Laurent. Para o tribunal, a queixa apresentada pelo presidente da Guiné Equatorial é abusiva, considerando que a liberdade de expressão dos jornalistas é condição de uma sociedade democrática. A Organização para a Proibição das Armas Químicas, OPAC, confirmou hoje ter sido informada por Portugal sobre um eventual transbordo de químicos sírios nos Açores, mas mantém os planos para realizar a operação em Itália. Contactado pela agência Lusa, o diretor de Relações Públicas da OPAC, Michel Loulan, confirmou que a organização recebeu uma nota verbal a informar que os Estados Unidos da América tinham feito este pedido a Portugal. O processo de paz israelo-palestiniano está em discussão na Jordânia. O rei Abdalá II recebeu o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Amã. Os dois homens trocaram pontos de vista sobre as possibilidades de negociações entre israelitas e palestinianos que teriam em conta as aspirações dos palestinianos e os interesses da Jordânia. A última visita do primeiro-ministro israelita à Jordânia ocorreu em março do ano anterior. E foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2014, presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique presta declarações na polícia por alegado apelo para derrubar o governo. Guiné-Bissau não é um narco-estado, diz presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. E livro polémico Os Donos Angolanos de Portugal, apresentado esta semana em Lisboa. Saiba mais já a seguir. A presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, Alice Mabota, foi notificada para se apresentar na polícia esta quarta-feira. Em causa está uma mensagem atribuída à ativista que circula no país via telemóvel apelando à realização de uma manifestação popular para derrubar o atual presidente Armando Guebuza. Mabota nega a autoria da mensagem. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, Alice Mabota, compareceu esta quarta-feira perante a polícia para ser ouvida em declarações em relação a uma mensagem, alegadamente da sua autoria, descrita pelas autoridades de incitação à violência e desobediência civil. A mensagem apela à realização de uma manifestação para derrubar o chefe de Estado, Armando Guebuza. Alice Mabota nega a autoria da mensagem.
Não tenho a mínima ideia de querer fazer uma manifestação para derrubar o presidente. O presidente Guebuza vai sair das eleições de novembro. E é aí que o povo vai depositar o voto de que não querem nem a ele, nem pessoas da Frelimo. Não sou eu.
Falando em entrevista à DW, Alice Mabota acrescentou.
Disse a eles, olha, investiguem primeiro e depois notifiquem as pessoas. Vocês é que têm a capacidade de ir aos files, ver de onde é que surgiu a chamada e me esclarecerem a mim em vez de pedirem a mim para eu vos esclarecer.
Segundo Alice Mabota, a polícia quis saber igualmente porque é que ela não tinha anunciado àquela corporação que estava preocupada com o teor da mensagem que estava a circular.
Eu disse, eu nunca estou preocupada e de resto não vou dizer nada à polícia porque a polícia tem um trabalho péssimo, não confio na polícia. Por que é que vou perder tempo a andar a dizer à polícia mensagens? São tantas mensagens que eu recebo.
A DW perguntou a Alice Mabota o que é que poderia estar por detrás da notificação da polícia.
Percebi que eles querem fazer uma manifestação a apoiar o presidente Guebuza. Ele está tão desgastado da imagem que precisa de uma manifestação. Não é proibido, podem fazer, desde que não me perturbem. Dois, têm medo da minha popularidade. Não estão a aguentar com a pressão do descrédito em que caiu este governo. E sabe que eles têm muitos problemas e criam problemas diariamente.
Perguntamos a Alice Mabota que avaliação fazia da situação atual do país.
A avaliação que eu faço é que é péssima. É preciso parar com a guerra. É preciso parar com os raptos que já começaram. E nós vamos nos manifestar se isto continuar assim.
A presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique reitera que ela não é autora da mensagem que apela à realização de manifestações para derrubar o presidente Armando Guebuza. Afirma que, apesar de estar a receber vários pedidos para a realização da manifestação, tem defendido que a mesma não é oportuna neste momento.
Não é oportuno porque a situação, o país está mergulhado numa guerra sem precedentes. Se ontem estávamos em Muxungwe, hoje já se fala de que a guerra está em Maputo. O problema é que a FIR vai descarregar a raiva da tunda que está a levar com a RNAM para as populações que forem à manifestação. E isto é o que quer o poder, haver manifestação, degenerar em escaramuças e dizer que não há condições para fazer eleições.
Alice Mabota tem-se evidenciado pelo seu papel na denúncia de violações e na defesa dos direitos humanos do país e ainda pelas suas posições críticas contra o atual regime. Nos finais do ano passado, ela promoveu aquela que foi descrita como a maior manifestação pacífica antigovernamental nos 38 anos de independência, com a participação de cerca de 30 mil pessoas só em Maputo.
Realizei e teve sucessos. Portanto, eu não ia me esconder atrás das mesas, nem ia teimar que sou eu. Mas com medo de quem? Quem é que me mete medo? Eu só tenho medo de Deus.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E eu aproveito agora para lançar a pergunta do dia. Como ouvimos, a polícia moçambicana interrogou hoje a presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique sobre a autoria de um apelo a uma manifestação para derrubar o governo que Alice Mabota nega ter feito. E nós perguntamos-lhe o que pensa sobre esta atitude da polícia moçambicana. Já sabe, pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Cabo Verde, terminou esta quinta-feira, na cidade da Praia, a primeira Conferência Internacional sobre Políticas de Drogas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Na conferência participou o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Ouvido pelo jornalista Nélio dos Santos, Luís Vaz Martins negou que a Guiné-Bissau seja um narcoestado.
Nós acreditamos que não é a melhor maneira de resolver o problema de apelidar o país de narcoestado, porque efetivamente estaremos a criar maiores problemas do que o narcotráfico já está a criar no país.
O ativista dos direitos humanos acredita que a terminologia narcoestado foi gerada internamente na ganância de arrancar apoios financeiros junto da comunidade internacional.
Às vezes, nessa lógica de aceder os meios financeiros para resolver os problemas, não somos muito prudentes, às vezes, em designações que arranjamos para determinados fenómenos.
Luís Vaz Martins reconhece, no entanto, que as instituições guineenses são frágeis e que há um déficit de responsabilização. Nesse sentido, disse que o tráfico de droga tem contribuído também para a deterioração da situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
O narcotráfico tem contribuído negativamente para a afirmação da democracia. O narcotráfico esteve presente no golpe de Estado último. A droga tem a sua cota parte nesta realidade nefasta que o país atravessa.
Luís Vaz Martins entende que os militares são cúmplices por esta situação.
Os militares naturalmente têm uma responsabilidade, se bem que sempre contaram com a cumplicidade de uma classe política muito pobre, sem argumentos, que fizeram, digamos assim, desta posição dos militares uma posição muito nefasta na perturbação da vida pública na Guiné-Bissau, uma realidade que nós, infelizmente, temos vivido até aqui.
Situação diferente é a do Brasil, que neste momento debate a liberalização ou não da venda de droga no país.
Hoje em dia se discute muito no Brasil a necessidade de se mudar de paradigma, de deixar de pensar na repressão como resposta preferencial para a questão das drogas e passar a investir em políticas de redução de danos.
Uma das discussões também no Brasil é a liberalização da venda. Isso tem pernas para andar?
É um tema muito controvertido. Nós estamos atentos às experiências de legalização e de regulamentação para além do direito penal em outros países. Talvez a experiência do Uruguai, a experiência do Colorado nos Estados Unidos nos dê subsídios para saber até que medida nós podemos mudar os rumos das políticas de drogas no Brasil.
Declarações do professor Rubens Casara, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ao discursar perante membros do governo dos PALOP, representantes diplomáticos e de organizações internacionais, especialistas e autoridades nacionais e estrangeiras no domínio da prevenção da toxicodependência e do combate ao narcotráfico, o primeiro-ministro José Maria Neves deixou uma mensagem de firmeza do seu governo e da sociedade cabo-verdiana nessa luta global.
Enquanto primeiro-ministro de Cabo Verde, asseguro a todos que este país será um parceiro útil e estratégico na luta contra as drogas. É nosso interesse e prioridades nacionais sermos cada vez mais consequentes para que estas ilhas, o Atlântico Médio, a sub-região oeste africana e os países africanos de língua oficial portuguesa não componham a tal free zone.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW, Voz da Alemanha.
No Sudão do Sul, os exames escolares do fim do ano letivo deveriam realizar-se a 16 de dezembro, mas a luta pelo poder político, que se transformou praticamente numa guerra civil, tornou impossível qualquer atividade escolar regular e os testes tiveram que ser adiados. Em Juba, a capital sul-sudanesa, cerca de 400 crianças que se encontram nos campos de deslocados conseguiram fazer os testes, apesar da difícil situação em que se encontram. Os exames começaram na última segunda-feira e devem prosseguir até ao fim de semana. António Rocha.
Concentrados nas suas mesas de trabalho, com caneta na mão, crianças e adolescentes estão determinados em ter sucesso. Esses jovens, deslocados pelas violências que fustigam o Sudão do Sul, fazem exames com vista a obter o seu diploma da escola primária. Entre eles está Sandy, de 17 anos, que tenta a todo custo continuar os seus estudos, apesar de todas as dificuldades.
Quero ser uma jovem com formação, mas existem tantos problemas aqui que podem, em certa medida, atrapalhar os meus estudos. A vida no campo é muito difícil. Não há água potável nem eletricidade. Mesmo encontrar uma cadeira para sentar e estudar não é possível.
Também impossível, por enquanto, é regressar à escola. Mas o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em parceria com o Ministério da Educação do Sudão do Sul, desenvolveram esforços conjuntos para que estas crianças deslocadas pelo conflito em Juba possam efetuar os seus exames no interior mesmo da base das Nações Unidas, onde encontraram refúgio. Para Paulino Kenny, responsável da educação na UNICEF, trata-se de uma etapa essencial para esses jovens. É muito importante porque é o futuro dessas crianças que está em jogo. É o exame final, uma etapa que permite a essas crianças acederem à escola secundária. Se perderem esta oportunidade, terão que retroceder um ano. Identificamos os professores que os ajudam à noite na preparação e revisão das matérias para os exames. O diploma da escola primária é normalmente obtido aos 14 anos de idade, mas um número razoável de alunos presentes hoje no Sudão do Sul ultrapassa essa faixa etária. Abraham é um deles, um jovem de 21 anos. É por causa da guerra que não fui para a escola antes de completar os 11 anos de idade. Esta guerra não é justa, tal como foram os conflitos armados no passado. Mas desta vez, mesmo que a guerra continue, não vou parar com os meus estudos. A educação, para mim, é muito importante. Segundo a ONU, o índice de alfabetização no Sudão do Sul é de cerca de 27%. E uma em cada 10 crianças obtém o seu diploma referente ao fim da escola primária. Segundo os especialistas, muitos alunos nas regiões em crise não tiveram essa possibilidade de continuar os estudos devido à situação caótica que é gerada pelos confrontos. Luay Yassin, da organização SOS Kinderdorf, responsável pelas aldeias infantis no mundo, afirma que as salas de aulas são agora ocupadas com esteiras e colchões para albergar as pessoas em fuga, mas alerta que as crianças precisam da educação, mesmo em situação de crise. Por um lado, é uma forma de atenuar a pressão psicológica, uma consequência da terrível situação que pesa sobre elas, e por outro, a jovem geração já não pode parar. Recordamos que a violência no Sudão do Sul explodiu a 15 de dezembro, depois de uma tentativa de golpe de Estado perpetrado pelo ex-vice-presidente Riek Machar, segundo o presidente Salva Kiir. Para tentar evitar que a crise se transforme numa guerra civil, vários países africanos realizam esforços mediadores em Addis Abeba e tanto os Estados Unidos como a União Europeia enviaram seus representantes especiais às conversações que atualmente se encontram no impasse. O Sudão do Sul tornou-se independente do seu vizinho do norte, o Sudão, em julho de 2011. António Rocha, DW.
As aldeias da fronteira dos Camarões com a Nigéria, nomeadamente Amchide, no norte do país, foram abandonadas após violentos confrontos na quarta-feira entre o exército da Nigéria e o grupo islamita Boko Haram em Banki, no estado de Borno. Os combates terão resultado em 30 feridos camaroneses e nigerianos e 5 vítimas mortais devido a balas perdidas e granadas. O governo camaronês já destacou o exército para a região de forma a evitar o alastramento do conflito e o avanço do Boko Haram para o seu território. As autoridades detiveram já várias pessoas, incluindo alegados membros do grupo extremista islâmico, que tem levado a cabo diversos ataques no nordeste da Nigéria. Os fortes disparos entre o exército nigeriano e elementos do Boko Haram criaram o pânico ao longo da fronteira. Os residentes de Amchide afirmam que as tropas nigerianas lançaram uma ofensiva contra os membros do Boko Haram, disparando de forma indiscriminada. De acordo com Alido Aliro, de 29 anos, muitos dos habitantes da aldeia fugiram e, até agora, muitos não regressaram.
Os disparos foram tão pesados que muitos fugiram para o mato e podem não voltar tão cedo porque há pânico em todo o lado.
Outro habitante, Avang Kaina, fala no desespero sentido em Amchide.
Os tiros vinham de todas as direções, incluindo de veículos e helicópteros. As nossas casas e bens foram destruídos. Muitos podem ter sido feridos.
Cerca de 30 pessoas estão a receber acompanhamento médico nos hospitais das aldeias vizinhas. 5 foram transferidas para um hospital especializado em Maroa, no extremo norte dos Camarões, com ferimentos graves. 5 morreram, desconhecendo-se ainda a sua nacionalidade. Durante uma visita à aldeia, esta quinta-feira, o ministro da Defesa camaronês, Edgar Alain Mebnego, garantiu à população que o governo dos Camarões está a tomar medidas.
O plano de forças de defesa e de segurança.
Destacamos tropas suficientes e a fronteira com a Nigéria é uma das mais seguras dos Camarões.
As autoridades nigerianas queixam-se de que as forças de segurança camaronesas não têm feito o suficiente para travar os insurgentes que usam os Camarões como um porto seguro para lançar ataques na Nigéria. De acordo com o exército nigeriano, há mesmo combatentes dos Camarões, Chad e Níger, que têm estado a lutar ao lado do Boko Haram. A televisão nacional camaronesa, CRTV, tem estado a transmitir uma mensagem do presidente do país, Paulo Biya, descrevendo o Boko Haram como um grupo estranho com ideologias extremistas que está a tentar entrar no seu país.
This has been brought about by the presence around our borders.
Esta situação deu-se devido à presença em torno das nossas fronteiras de bandos armados movidos por ideologias extremistas e atraídos pelo lucro. Estas tendências não podem ser toleradas num Estado moderno. Destacamos unidades de elite para a área de forma a travar estas incursões.
Entretanto, segundo a agência de notícias Associated Press, esta quinta-feira o presidente da Nigéria despediu todos os altos cargos das Forças Armadas que estão atualmente a braços com a luta contra os insurgentes islamitas. Goodluck Jonathan causou alvoroço ao dispensar os chefes dos serviços militares, nomeando um oficial da Força Aérea como comandante do exército. As mudanças têm lugar após vários ataques violentos do Boko Haram nos últimos meses. Na terça-feira, na Nigéria, um carro armadilhado explodiu em Maiduguri, capital do estado de Borno, matando 43 pessoas.
DW Cultura.
É um livro polémico, Os Donos Angolanos de Portugal, apresentado esta semana em Lisboa. Foi desenvolvido por 3 autores e inventaria as principais redes da relação entre os capitais angolanos e os portugueses. Um estudo que os autores consideram importante para o conhecimento público, porque, tal como sublinharam na apresentação esta terça-feira, conhecer a verdade é uma forma de potenciar a cidadania, tanto em Portugal como em Angola. João Carlos, a partir de Lisboa, com mais informações.
Os Donos Angolanos de Portugal têm como autores o jornalista Jorge Costa, o sociólogo João Teixeira Lopes e o economista Francisco Louçã. Os 3 autores fazem no livro uma profunda análise da rede de ligações entre empresas e personalidades em Angola e Portugal. Mais concretamente, estudam o poder da burguesia angolana em Portugal e as suas relações com a burguesia portuguesa, considerando que a interligação entre os capitais portugueses e angolanos não tem paralelo na história do pós-colonialismo, especifica Francisco Louçã.
Nós tratamos a influência estratégica nas telecomunicações, na comunicação social, na banca, no petróleo, do capital angolano, como foi construído ao longo dos últimos anos, dos investimentos, enfim, de todo o grupo que está à volta do presidente Eduardo Santos.
O economista disse a DW que o livro é o estudo mais completo até hoje realizado sobre as estrutura política e económica do capital angolano em Portugal. O estudo precisa contribuir para o conhecimento e debate público sobre uma matéria que é tratada com tabu relativamente à forma como se processa a acumulação primitiva de riqueza.
O que é relevante é que há uma enorme riqueza angolana que é transferida para o estrangeiro, nomeadamente para Portugal, através de capitais apropriados por um pequeno grupo que, em torno da Sonangol, em torno de Eduardo dos Santos e de Isabel dos Santos, investe em bens estratégicos na economia portuguesa e tem uma enorme influência política em Portugal. E, portanto, conhecermos isso é importante para Portugal e é importante para Angola também, para saber onde está o dinheiro angolano.
Jorge Costa, outro dos autores, diz que há um poder muito profundo do capital angolano em Portugal, que resulta também da procura de capitais pelos grupos económicos portugueses descapitalizados em consequência da crise económica e financeira. O jornalista considera haver um silenciamento das formas como se exerce esse poder e essa influência do regime e da pequena elite angolana sobre Portugal.
Tanto mais espantoso é esse silêncio, quanto a utilização de um país como placa giratória para o branqueamento de capitais, como é a utilização que é feita pela elite económica angolana da praça financeira portuguesa, essas aplicações de capital em grupos que são estratégicos para Portugal a partir de interesses estrangeiros, esse facto que é tão preponderante na economia portuguesa, mereceria uma atenção que de facto não tem.
A sala do FNAC no Chiado ficou repleta de portugueses e angolanos interessados nesta temática, sobretudo pela reflexão que lança no exercício da cidadania, pelo seu peso na economia portuguesa e na extração da riqueza angolana. Nesta operação, refere ainda Jorge Costa, existe uma cumplicidade profunda de quase todos os partidos políticos e de todos os grandes grupos económicos portugueses. Dá o exemplo da banca.
Ora, os principais bancos portugueses estão hoje, os bancos privados, em mãos de capital angolano, Isabel dos Santos, a Sonangol. E isso não é aceitável, nem na ótica do interesse popular angolano, nem na ótica do interesse popular português.
No final da apresentação, antes da sessão de autógrafos, o jornalista Nicolau Santos, um dos conhecedores das relações luso-angolanas, surpreendeu a plateia com um poema dedicado ao empreendedorismo de Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, que começou a gerar riqueza vendendo ovos de galinha. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
Antes de mais, eu recordo o tema que abriu a emissão de hoje. A polícia moçambicana interrogou a presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique sobre a autoria de um apelo a uma manifestação para derrubar o governo que Alice Mabota nega ter feito. E nós perguntámos-lhe o que pensa sobre esta atitude da polícia moçambicana. Francisca Bicho continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes.
E foram muitas as participações que chegaram dos nossos ouvintes. Vou ler algumas destas mensagens. Mano Consciência escreveu: atitude cobarde e macabra que é punível ou condenável. Não é deste jeito que se busca afirmar a democracia para os países africanos. Deve haver espaço para a abertura de diálogo entre o governo e os governados. E não esta intimidação que viola princípios administrativos e jurídicos e constitucionais, pondo em causa o maior bem jurídico a ser salvaguardado, que é a vida. Assim concluo com a seguinte questão: quem me assegura que a vida da doutora Alice Mabota está segura ou não corre risco? Já Isidro Glanville Vilanculo diz: essa senhora, Alice Mabota, é capaz de tudo. Eu ainda continuo duvidando dela. Força à polícia de Moçambique, ela merece. Zito Mubai questiona: será que esta polícia não serve o partido? Onésio Carter diz: uma atitude ditatorial, comunista, selvagem. Nelson Badaga escreve: uma atitude macabra. É de lamentar com esta atitude de uma polícia instrumentalizada. Arlindo António: isso leva a outro cenário. Qualquer manifestação não obedecendo aos parâmetros da Frelimo será impedida ou reprimida. A manifestação passou a ser subversão. Que estranho. O que se teme? A Constituição subvertida, diz este ouvinte. Magaseb Majukunen, ela diz que não se justificaria uma manifestação anti-presidente, pois está no fim do mandato. Mais uma manifestação agora seria oportuno para a FIR descarregar a raiva derivada das derrotas em combate. Acrescenta haver receio de ela se candidatar à presidência e que só não faz porque exige muito para a sua idade e muito dinheiro. Josué Armando Vilanculos, essa foi exatamente a ditadura guebuziana. A PIC nunca exigiria dessa maneira, sem autorização do seu combate, Portanto, é desta forma que o governo moçambicano mostra para cegos a sua ignorância e arrogância. Eu detesto o governo de Guebuza, termina Josué. Leopoldina João, é uma tremenda burrice por parte do governo tentar derrubar e calar a voz da Alice Mabota, porque afinal é facto que o povo está cansado das artimanhas deste governo e do tipo que temos como presidente, e isso não é algo para ser negado ou escondido. Maria.
Obrigada, Francisca, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenha uma boa noite.